Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados da CPFL Renováveis, referente ao terceiro trimestre de 2018. Conosco hoje estão presentes os executivos Fernando Mano da Silva, diretor-presidente da CPFL Renováveis, e Alessandro Gregory Filho, diretor financeiro e de relações com investidores. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet no site de Relações com Investidores da CPFL Renováveis, no endereço www.cplrenováveis.com.br/ri, onde poderá ser encontrada a respectiva apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da CPFL Renováveis, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da CPFL Renováveis e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Mano. Por favor, senhor Fernando, pode prosseguir.
Bem, bom dia a todos. Eu queria começar então, passando pela nossa apresentação, trazendo os resultados do trimestre. Então, na página 3, a gente retoma aí ou relembra a nossa capacidade instalada. Nós estamos hoje com 2.103 megawatts em operação, 62% disso de fontes eólicas, 20% de pequenas centrais hidrelétricas, 18% de biomassas e 1% de solar. Estamos já em construção de 127 megawatts. Aqui nós estamos incluindo a nossa pequena central hidrelétrica Boa Vista e os projetos que nós vencemos no leilão A-6 este ano, no final de agosto, os projetos de Querubim e Gameleira, que nós vamos comentar mais na sequência. Com isso, nós temos hoje um total de 99 usinas, 93 em operação e 6 em implantação. Estamos em 58 municípios, temos um pipeline aí de novos projetos de 2,4 gigawatts, e um total de 439 colaboradores. Na página seguinte, na página 4, o destaque é exatamente para os projetos que nós vencemos no leilão A-6 no final de agosto. Nós conseguimos entrar com o projeto eólico Gameleira, localizado no Rio Grande do Norte. Esse projeto tem uma capacidade de 69,3 megawatts. Nós vendemos a um preço de R$ 89,89 por megawatt-hora. A entrada em operação está prevista para 1º de janeiro de 2024, num contrato aí de 20 anos. Aqui nós utilizamos como parte da nossa estratégia vender uma parcela da energia em leilão e uma parcela no Mercado Livre. Ganhamos também, nesse mesmo leilão, a PCH, pequena central hidrelétrica Querubim, localizada no estado do Paraná, com a capacidade de 28 megawatts, a um preço de R$ 189,95 por megawatt-hora. A entrada em operação também prevista para 1º de janeiro de 2024, num contrato de 30 anos. Neste caso, nós optamos por vender a energia no mercado regulado. Dando sequência, na página 5, nós falamos um pouco da pequena central hidrelétrica de Boa Vista, localizada em Minas Gerais. É um projeto que nós vencemos no leilão A-5 de 2015. As obras foram iniciadas em fevereiro de 2017. Nós já entramos em operação comercial com duas das unidades geradoras, de três no total. A terceira unidade está agora em fase de comissionamento. Então, nós temos com isso aí uma entrada em operação acelerada, ou antes do previsto, para essas duas unidades geradoras. O nosso PPA, nosso contrato, está previsto para iniciar no primeiro trimestre de 2020, e esse projeto tem uma capacidade instalada total de 29,9 megawatts. Então, mais um projeto aí sendo conduzido pela Superfere Renováveis, dentro com antecipação, né, de prazos e dentro do nosso, até abaixo do nosso budget. Bem, na página 6, eu trago aí os principais destaques, que depois vão ser detalhados pelo Alessandro, mas tivemos um trimestre positivo, bastante positivo, em relação ao trimestre, ao mesmo trimestre do ano passado. Nós tivemos um crescimento de geração de energia de mais ou menos 2,9% em relação ao terceiro tri de 2017. A nossa receita líquida atingiu R$621 milhões, um crescimento de 6,3% em relação ao terceiro tri de 2017. Conseguimos um EBITDA de R$427 milhões, um lucro líquido total de R$121 milhões, que é um crescimento de quase 28% em relação ao mesmo tri do ano passado. E continuamos aí numa situação de liquidez da companhia bastante adequada, um caixa na ordem de R$1,7 bilhão. Na página 7, nós damos uma rápida atualização dos fatos que aconteceram relacionados à oferta pública de aquisição de ações, a OPA, né, os fatos que ocorreram neste trimestre. Então, no final de agosto de 2018, nós recebemos um ofício da CVM contestando a DJP, a demonstração justificada de preço, que tinha sido apresentada pela State Grid. Esse ofício determinava a utilização de dados de EBITDA, consolidados de acordo com o FRS, que resultaria num valor de R$ 14,60 por ação. Em setembro de 2018, a State Grid protocolou as novas versões do edital e da DJP com este valor de R$ 14,60 por ação. Em 10 e 11 de outubro, a CVM enviou nova comunicação informando que tinha negado, que negou o recurso que tinha sido interposto por alguns acionistas minoritários, deferiu o pedido de registro da OPA no valor de R$ 14,60. No dia 22 de outubro de 2018, foi publicado o edital da OPA e no dia 26 de novembro deste ano, nós vamos ter então a realização do leilão. No dia 6 de novembro de 2018, o Conselho de Administração da companhia aprovou a emissão do parecer favorável à aceitação da oferta pública, no valor de R$ 14,60 por ação, valor esse da data de 23 de janeiro de 2017, não é, a ser corrigido aí pela Selic até a data do leilão. Bem, passo agora aí para o Alessandro, então, que vai trazer os principais resultados financeiros e operacionais da companhia.
Bom dia a todos. Dando sequência na apresentação, no slide 8, vamos detalhar agora os principais indicadores econômicos e operacionais que foram bastante positivos nesse trimestre. A receita líquida atingiu, como o Fernando disse, R$622 milhões nesse terceiro tri, R$37 milhões acima da receita do mesmo tri do ano passado. O EBITDA totalizou R$427 milhões, com um crescimento de R$19 milhões em relação ao mesmo período do ano passado e um lucro líquido de R$121 milhões, R$26 milhões maior do que o lucro do mesmo período do ano passado. Em termos de capacidade instalada em operação, a companhia finaliza o trimestre com 2,1 giga e 93 ativos em operação. A geração de energia desse terceiro tri foi de 2.130,7 GWh, com crescimento de 2,9% em relação ao mesmo tri do ano passado, em torno de 60 GWh. Nesse trimestre, a quantidade de colaboradores da companhia fechou em 439 pessoas. Bom, dando sequência aqui no slide 9, falando um pouco da geração de energia, a geração, então, desse terceiro tri na comparação com o ano passado teve um aumento de 2,9%. Os projetos de geração eólica apresentaram um crescimento de 0,3%. Esse ligeiro aumento é devido principalmente à maior disponibilidade dos parques eólicos do Ceará, que no ano passado eles eram operados pela Suzlon e agora passaram a ser operados, né, pela Siemens Gamesa. E a melhora dessa eficiência, dessa disponibilidade, foi compensada, né, parcialmente pela menor incidência de vento. As PCHs tiveram um crescimento expressivo de 28% de geração, isso principalmente em função da melhor hidrologia na região sul. Já as biomassas também tiveram um aumento de 1,5%, em torno de 6 gigawatt-hora, principalmente devido à antecipação da safra de algumas usinas e o aumento da geração com estoque de bagaço armazenado e também com biomassa adicional, cavaco de madeira que foi utilizada por essas usinas. Dando sequência no slide 10, a receita líquida da companhia atingiu R$ 622 milhões de reais no terceiro tri, 6% maior do que o mesmo período do ano passado. Nas eólicas, o aumento foi em torno de 26,7 milhões de reais, principalmente em função da maior geração dos parques do Proinfa, que possuem preços mais elevados, em torno de 24 milhões de reais, e o restante do efeito está associado ao MCSD, que a companhia participou esse ano, com um volume de energia maior do que o volume de energia do mesmo MCSD no ano de 2017. Além disso, do ponto de vista das PCHs, a gente apresentou uma redução aí de perto de 2 milhões de reais de receita, principalmente em função da estratégia de sazonalização diferente esse ano com relação ao ano passado. Biomassa, que a gente teve um aumento de quase 12 milhões de reais de receita, principalmente, como a gente viu, devido aí à geração adicional das usinas. No slide 11, a gente entra no tema relacionado ao custo de geração. Então, o custo de compra de energia totalizou R$ 84 milhões, de reais, né, quase 85 nesse terceiro tri, 44% maior do que o mesmo período do ano passado. Esse desempenho foi causado basicamente pelo aumento do GSF nesse trimestre com relação ao ano passado. E algumas compras que foram feitas de energia para atender, né, os contratos de venda. Do ponto de vista de PMSO, o custo com pessoal, material, serviços e outros atingiu R$ 45 milhões de reais, no trimestre, uma redução de 8%, praticamente R$ 4 milhões de reais em relação ao mesmo período no passado. Essa variação no PMSO deve-se a alguns efeitos não recorrentes que a gente teve o ano passado, em 2017, principalmente relacionado à compra de materiais e pessoas alocadas na operação dos parques da Suzon, que agora esse ano estão sendo feitas pela Siemens Gamesa. Na sequência, no slide 12, despesas gerais administrativas. A gente tem uma evolução de 5% na despesa com pessoal, relacionado ao custo sindical. A gente tem aí serviços de terceiros em linha com o ano passado. E o tema relacionado, que é a variação relacionada ao item outros, é devido aqui a baixa de saldos a receber em função do decreto de autofalência de um fornecedor que a gente tinha ali certos valores a receber. Então, a baixa desse valor representou aí 6 milhões de reais em provisão. Então, essa é a principal diferença na linha outros desse slide 12. Bom, slide 13 aqui, a gente apresenta os resultados financeiros da companhia. Do ponto de vista da receita financeira, aqui a gente tem uma redução com relação ao terceiro tri do ano passado, principalmente em função da queda do CDI médio. Então, aqui a gente tem um CDI médio de 6,39% esse trimestre contra um CDI de 9,17% no mesmo tri do ano passado. Isso reduziu as nossas receitas. A gente teve compensação em função da atualização financeira dos valores que a gente tem a receber da CCE. Isso compensou parte dessa queda. Pelo lado da despesa financeira, aqui também uma redução de 3,2%, aqui principalmente ligado também à questão da queda do CDI e da TJLP, e também aí parcialmente compensada pelo outro lado pela atualização das provisões a serem pagas do GSF subliminar. Aqui a gente vê também a variação da taxa média da TJLP, que estava em 7% no terceiro tri do ano passado e 6,56% no terceiro tri desse ano. O resultado final aí dessas variações todas é um lucro líquido de 121 milhões de reais, como o Fernando apresentou no começo, um aumento aí de 27%, quase 28% em relação ao mesmo tri do ano passado. Para finalizar aqui com relação ao perfil da dívida, né, então a companhia encerra esse terceiro tri com a menor alavancagem da história, 3,6 vezes EBITDA. Essa dívida, obviamente, 58% dela está indexada a TJLP, né, boa parte dela está, boa parte, totalmente ela e boa parte da dívida total da companhia está relacionada aos projetos que nós implantamos. Então, a gente pode ver na parte de baixo do slide um prazo médio, né, adequado de vencimento ao caixa da companhia, que hoje está em 1,7 bilhão de reais, com um custo médio nominal aí próximo de 8,5%. Então, a companhia aí mostra a solidez financeira e resultados positivos nesse trimestre. Então, com essa consideração, concluo a apresentação e passo a palavra para a moderadora indicar as perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Não havendo perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Mano para as considerações finais.
Ok, eu agradeço a todos pela participação. Coloco aí, em caso de dúvidas, nossa área de RI à disposição, não é? E agradeço. Obrigado a todos e bom final de semana.
A audioconferência da CPFL Renováveis está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia. Obrigada.